Gé Flamengo na área, começando mais um podcast dedicado a todo o torcedor rubro-negro, edição 413, chegando depois da primeira derrota do Flamengo em 2024. O Flamengo não resistiu, sucumbiu à altitude e ao Bolívar lá em La Paz. Pois é, 2-1 para o Bolívar. O Flamengo levou um gol logo no começo, empatou, mas ainda assim saiu derrotado. Eu tô junto com o Caê Mota, sou o Jorge Natan. Hoje também estaremos com Letícia Marques e Arthur Mullenberg. Vou passar a bola já pro Caê aqui, já que tá do meu lado. E aí, Caê, muita gente reclamando de uma série de fatores, mas além de estratégia tática também, a questão de poupar ou não poupar. Conversamos sobre isso segunda-feira, acabou que muita gente não viajou e o Flamengo não conseguiu vencer.
Falamos sobre isso bastante na segunda-feira. Boa tarde, Letícia, Arthur, boa tarde, Natan, Raquel, todo mundo. É, mas eu acho que é importante a gente manter aqui aquela tendência de coerência e não de conveniência, né? Eu falei aqui também na segunda uma opinião sobre como encarar um jogo contra o Bolívar na altitude. Acho que o Flamengo, de certa forma, até deixou muito clara essa mensagem de como encararia a partida quando poupa os jogadores, quando nem leva para a viagem. Eu, nesse caso especificamente, acho que é importante que os clubes brasileiros se posicionem dessa maneira. Eu vou falar daqui a pouco mais sobre isso. Mas acho que, de modo geral, o drama é muito grande quando há um revés. Claro que não é legal, claro que não é normalizar a derrota, mas eu acho que o problema não é ter perdido para o Bolívar, o problema é o que acarreta por conta do empate com o Milionários. A gente vai falar muito sobre isso, mas eu não vejo muito motivo para drama pela partida de ontem. A gente pode debater outras questões que tentamos levantar o debate aqui em outros episódios, só que muitas vezes o nosso internauta ele reage ao debate de acordo com o resultado. Nosso desafio aqui é ser o contrário, é manter a coerência na opinião, ganhando ou perdendo. A gente vai falar muito sobre isso. E eu tô, meu desafio hoje é deixar o Arthur irritado, irritado e discordante.
Já tá até esfregando as mãos, já vou passar para você, Arthur, já vou. Deixa aí com a Letícia representa aqui os nossos setoristas. Pois é, Letícia, promessa aí de uma quinta-feira e uma sexta-feira de preparação, e o sábado também, de preparação para o jogo contra o Botafogo, um pouquinho menos tranquila, mas é como disse o Caê, né? É um resultado também que lá atrás muita gente já esperava que o Flamengo no máximo conseguisse um ponto, nem isso, né?
Boa tarde, Natan, Caê, Arthur e a todo mundo que está acompanhando. Primeiro, já vou entrar um pouquinho nesse assunto que eu acabei de te mandar no privado, Natan. Mas o Eli Aleixo, que acompanha a gente lá no Twitter, ele fez uma brincadeira, perguntou: hoje vai participar todo mundo ou a ciência e fisiologia poupou algum setorista? Bom, eu estou por aqui, não foi poupado ninguém.
Aqui é o contrário, né, Letícia? A gente tem que pedir para as pessoas não participarem, né? Que todo mundo quer participar.
Exatamente, ainda mais depois de um resultado assim que não estávamos mais habituados, né? Como você falou, a primeira derrota do Flamengo no ano, então acho que a gente tem muitas coisas para debater. Acho que a gente já levantou algumas bolas nas últimas participações, assim, em relação a poupar, a não poupar, e como ele tratou o Carioca com tamanha prioridade, agora já precisa começar a dosar o elenco. A gente tem muito assunto para falar, e em alguns outros momentos a gente até teve mais cautela, né, Natan? Porque os resultados estavam vindo mascarados por algumas questões que a gente já tinha comentado por aqui, e agora não foi diferente, assim. O Flamengo não conseguiu a vitória, começa a fazer até umas contas matemáticas, né? Então, como o Noel brincou na análise, se você não leu, dá um pulo lá no GE.globo, da ciência, o Flamengo vai ter que pular para matemática agora na Libertadores, Natan.
É porque a ciência é nova, é uma novidade, né?
Rapaz, vamos seguir. Vai sair das ciências, né, biomédicas para as exatas. Arthur Mullenberg, não sei se teu forte é matemática, se você já está olhando para a tabela para fazer conta, mas perguntando para você como voz da torcida, ontem foi daquelas quarta-feiras de Libertadores, né, que o torcedor já senta no sofá com um sentimento estranho e já vai esperando o pior. Acabou que veio o pior mesmo.
Fala, Natan, fala, Caê, fala, Lelê, fala nossa chefa Raquel, galera que tá aqui no chat, obrigado. Porra, meu irmão, você falou tudo, cara. Ontem era o jogo que eu fui ver o jogo não querendo ver o jogo. Eu fiz de tudo para começar na última hora, sabe? Fiquei inventando, mas, porra, tava como vocês já falaram aí, né? Tava todo mundo meio prevendo que fosse uma noite meio macabra. Não tão macabra quanto foi. Eu vou aproveitar aqui essa abertura rapidinho para já discordar de Caê Mota lá de Campos, que é o seguinte, compadre, eu acho que altera muito a parada dessa derrota pelo resultado. Por quê? A gente está aqui, porra, todo mundo adulto, todo mundo, porra, pessoas modernas, estamos discutindo, colocando em questão não apenas a ciência, mas também estamos colocando em questão a eficácia de um treinador com tanto nome. Por quê? O que a gente estava vendo que ia acontecer acabou acontecendo. Poupou tanto, que chegou lá e não tinha nada para mostrar. E aí eu vou falar uma coisa, que eu não sou muito religioso, mas eu vou falar isso aqui para sair do assunto. Poupança é uma forma politicamente correta de você praticar a avareza. E a avareza é um pecado capital. Evitem essa porra de poupar. Não é bom. Pro Flamengo não dá certo.
Beleza, então, Artuzão, deixa eu dar as boas-vindas pra galera no chat. Caê Mota postou aqui no Instagram dele com a meta ousada de likes, né, Caê?
600, né? Por favor, né, cara?
A gente tem batido 400. Vamos ver se vocês vão conseguir bater essa meta aí. Se tiver, se bater a meta no final, tem KLB com o Caê cantando. Tô brincando, vai ter KLB não, tá? Não. Mas deixa eu dar as boas-vindas.
Dia de derrota, amigo. Que é isso?
Tô zoando, Arthur. Mas vamos bater a meta aí, ó. Vamos trazer mais rubro-negros. O like nos ajuda a chegar mais gente. Lucas Marinho, Murilo Almeida, Juliano Vieira, Eduardo Belém, tem até um rival aqui, sempre bem-vindo, Jefferson aí também, Campice igual Caê, Eugênio Gonzaga, João Romierson, é isso? Eduardo Lavinas, enfim, a galera toda chegando. Corneta liberada no chat, hein? A gente não sabia há muito tempo que era um podcast de derrota, a gente sabe quando tem derrota, né, Caê? A galera vem aqui, então tá liberado cornetar, elogiar, mas sempre tacando o like. Caê, vamos começar do começo, que eu acho que é a questão... É, dessa partida, toda a análise dessa partida começa ainda ali na segunda ou terça-feira, não lembro, quando foi noticiado que o Flamengo pouparia alguns jogadores. Inicialmente seriam jogadores poupados, alguns por questão física, por exemplo, a questão do Alan, do Varela, enfim, do Léo Pereira, não tinham condições de jogo, mas outros na gestão do desgaste. Só que não só seriam poupados no sentido de não serem escalados como titulares, nem viajaram, nem foram relacionados. E aí eu acho que a gente pode ir medindo. Você aqui, por exemplo, tinha comentado a segunda. Ah, por mim, na altitude, bota o time reserva, como o Palmeiras fez no ano passado, acabou até derrotado. Mas e aí, cara? Eu acho que, de repente, o que eu discordo nessa gestão do elenco, primeiro é essa questão de, precisava ter jogado no Carioca, será que faria diferença? O Fábio Mazeredian disse que não é uma questão do Carioca, e sim a questão dessa semana. Mas, pelo menos, ter os caras para mudar o jogo no segundo tempo, pelo menos terem viajado. O que você pensa sobre tudo isso?
Não, preciso ser coerente com o que eu falei na última segunda-feira, e eu falei que o Flamengo ou qualquer clube brasileiro poderia e deveria, a partir de certo momento, dar uma mensagem, passar um recado para a Conmebol, para a FIFA, enfim, para as autoridades diante dessas partidas na altitude, com comportamento minimizando o impacto ao longo da temporada dessas partidas. Então, assim, eu acho que antes de ser anunciado que seriam poupados, eu me mostrei a favor de que poupassem até mais, porque você consegue preservar para jogos que no longo prazo vão ser mais importantes. Então eu não posso vir aqui e questionar o fato de ter sido poupado ou até mesmo a derrota, porque na minha percepção o fato da altitude, tudo que ela impacta e a ciência prova isso, condiciona muito qualquer avaliação, condiciona tanto ao ponto de a gente não conseguir ter um recorte nem mesmo de que se esses jogadores conseguiriam performar na altitude. Sim. Então, assim, não é um debate apenas sobre poupar ou não poupar, como trouxemos em outros jogos, contra o Palmeiras, contra o São Paulo. Eu acho que ali é uma questão mesmo fisiológica, que isso impacta até mesmo na força que esses jogadores melhores tecnicamente poderiam implementar na partida. Então, assim, eu não vou contradizer o que eu disse e vir aqui questionar o poupar ou até mesmo a performance, por entender que dos 18 pontos, eu até falei isso, dos 18 pontos, você joga por 15, sabendo que esses 3, o que você conseguir é lucro. E é assim que eu vejo partidas contra equipes que jogam acima de 3 mil metros, de 3 e pouco. Acho que a gente fala muito o comparativo com a vitória do Palmeiras, são quase 1.000 metros de diferença.
Sim, sim.
Isso
de ontem, no caso,
impacta muito. E já que se fala tanto do Palmeiras ter vencido o Del Valle, acho que o recorte que vale a gente trazer para reflexão é a derrota do Palmeiras para esse mesmo Bolívar no ano passado por 3-1 na altitude, depois de fazer 1-0 e tomar uma virada. Então, assim, tem muito também de como que você vai encarar a derrota, como que você vai encarar a história dessa derrota. O Palmeiras, no ano passado, por exemplo, perdeu para o Bolívar e classificou-se em primeiro com 15 pontos, disputando na última rodada com o Bolívar no Allianz e vencendo. Acho que o grande ponto desse resultado ruim ontem é o empate com o Milionários. Acho que o Flamengo, sabendo de que teria esse jogo lá com 3.600, não poderia se dar ao luxo de poupar energia como poupou também na altitude, mas uma altitude com impacto bem menor, que é 2100, se não me engano, de Bogotá. E agora se vem em situação delicada, dependendo que o mesmo Milionários tire ponto do Bolívar.
E por isso, pra mim, é diferente do Palmeiras do ano passado, porque o Palmeiras era a primeira rodada. Tudo bem, jogou com a sorte, mas o Flamengo já sabia que tinha deixado pontos pelo caminho, né?
O que eu acho que, assim, o futebol, de modo geral, ele é incontrolável, obviamente. Assim. O esporte é, mas o futebol é o jogo que mais possibilita zebras, digamos assim. Mas eu acho que quando você tem essa condição fisiológica da altitude, do impacto na performance, na alta performance, eu acho que você pode fazer essa análise, essa percepção lá atrás, e você não controla, como eu falei aqui, até que ponto o Pedro, o Arrascaeta e outros jogadores conseguiriam performar no alto nível ali. A gente vai falar um pouco mais depois sobre o desenho do jogo, sobre a estratégia da partida, mas eu, repito, para ser coerente com o que eu venho falando, eu tendo a achar que você quase que abre mão da força máxima nessa partida, pelo impacto que a questão física pode ter no futuro, eu vou compreender não somente se poupar, mas também a derrota. Eu acho que o ponto de vista dos 18 pontos que tem que ser analisado, e para mim, eu acho que o jogo do Milionários, que foi muito pior. Assim. E também, para finalizar, eu sou a favor da partida lá. Não é que eu acho que, assim, que é desumano, não tem que ter e tal. Não, porque, assim, o futebol é visto, conhecido como o esporte mais democrático do planeta. Justamente por se permitir que, em condições adversas, das mais diferentes possíveis, você seja praticado. Assim, porque aí só os cientistas, fisiologistas podem responder. Mas também você jogar em Bangu às 15 da tarde no verão é desumano. Você jogar em Donetsk com menos 20 graus também é desumano. Enfim, há uma série de fatores, e eu sou contra você podar os times de jogar em grandes competições só porque eles são sediados nessas cidades. Eu acho que é um cenário que está aí há décadas, e a gente repete o debate há décadas. Eu acho que o que dá para fazer é ter uma posição um pouco mais rígida e firme, como teve o Flamengo. Não, lá em cima eu não vou levar a força máxima. Então, já que eu pedi uma posição um pouco mais rígida e firme diante desse cenário, eu não vou vir aqui também falar, mas fez errado. Eu vou concordar, apesar do resultado.
Letícia, você como setorista, eu queria te perguntar, para você trazer aqui, qual foi o posicionamento oficial do Flamengo, né? Não, da comissão técnica, no caso, quem falou ontem foi o Tite, o Fábio Mazerejian já tinha dado algumas declarações, com relação a essa escolha de alguns atletas nem viajarem, né? Qual foi a explicação? Porque eu acho que entra muita questão da comunicação aí, não com a gente, com o jornalista, mas com o torcedor. A gente opina, por exemplo, nas redes sociais, os torcedores vêm falar, ah, você é isso, você é aquilo, Flamengo não pode, só o outro clube que pode, Flamengo pode tudo. Porque eu acho que é legal ter uma transparência. Ah, os jogadores não viajaram por quê? Porque eles estão desgastados porque já jogaram demais na temporada? Aí a nossa opinião vai para um lado. Ah, de acordo com o Fábio, o recorte é essa semana, porque jogou domingo, agora vai jogar 11 da manhã de domingo, enfim, jogou num gramado sintético, tinha toda essa questão. Quais foram as explicações oficiais aí, né? E também para você dar a sua opinião, assim como a galera também pode dar na enquete, a Raquel Vieira vai colocar, ó. Vocês poupariam o time nessa situação diante do Bolívar? Sim, eu levaria, né? Eu não levaria, deixaria a galera, alguns titulares no Rio. Ou não, levaria todo mundo e veria o que dava. Então a Raquel Vieira, nossa diretora, vai botar a enquete no ar aí, tá? Quero te ouvir, Letícia.
Bom, Nathan, vou separar aqui em algumas partes, porque eu acho que tem várias camadas, né, da decisão, assim. Acho que o Caê já comentou muita coisa que a gente já havia concordado, pelo menos eu, no último podcast que participei também. Mas vamos lá para as partes oficiais, assim, digamos. Quando o Flamengo viajou, pouco antes de viajar, né, de ir para o aeroporto, o Flamengo notificou, né, informou oficialmente através do Twitter e a decisão, né? E aí ele comenta sobre o Alan, porque o Alan tem uma condição clínica que é um pouco mais específica, ele tem traços falcêmicos e isso prejudica a alta performance em altitude. E aí você vai falar, mas ele jogou a outra partida contra o Milionários, mas é um pouco diferente, né? A altitude de La Paz é bem maior do que a altitude de Bogotá. E aí cita também o Léo Pereira. O Léo Pereira é um caso um pouco mais à parte, teve um quadro viral, inclusive ontem ele não treinou no Ninho do Urubu, hoje que ele treinou, então assim, ele ainda está se recuperando, é dúvida para a partida contra o Botafogo. E aí o caso mais específico são dos outros atletas, né? Varela, Ayrton Lucas, Pulgar, Arrascaeta e Pedro. Esses cinco, o Flamengo trata como uma decisão em relação ao planejamento da comissão técnica com base nos dados da ciência e fisiologia. Essa foi a comunicação oficial do Flamengo, Natan, um pouco antes de viajar. E aí, a gente viu toda a repercussão e tudo mais, consegui conversar um pouquinho com o Braz, né, o vice-presidente de futebol, e ele me deu uma explicação e dividiu a responsabilidade com o Tite, né? Ele reforça que tudo foi... Eu até publiquei lá, eu vou ler aqui certinho a declaração dele, mas está lá no GE.globo, a gente publicou ontem, antes da partida. O Marcos fala, a responsabilidade é minha e do Tite. Tomamos a decisão baseados na ciência e nos objetivos para a temporada. Não sou engenheiro de obra pronta para me pautar no resultado depois do jogo. Foi uma decisão correta e tomada de forma absolutamente respaldada por todos os dados que temos. É uma temporada atípica e um calendário ainda apertado. E agiremos da forma que precisarmos para manter a performance dos jogadores do mais alto nível possível e também competitivo. Ponto. Essa foi a declaração do Braz. E aí, Natan, acho que a gente consegue começar a debater algumas questões. Porque me parece muito absurdo a gente vir aqui, depois de ouvir, seja o Braz, seja o Fábio Mazzaredian, ou seja o Tite, falar sobre números da ciência, fisiologia, departamento médico e todos os setores do Flamengo, e a gente questionar isso. Eu acho que se a decisão deles está baseada em relação a isso, eu acho que eu, como jornalista, não posso questionar ninguém, nem o torcedor, assim. Eu acho que em muitos momentos a gente reclamou da falta do departamento médico de agir em algumas situações, e agora a sensação que eu tenho é que está começando a agir, e a gente começa a questionar. Eu concordo com o que o Caê fala, não é questão dessa partida contra o Bolívar, mas tem algumas situações que me pegam um pouco em relação à forma como o Flamengo poupou. O Pedro não começou jogando contra o Palmeiras. Na minha cabeça, ele jogaria contra o Bolívar. Se ele já estava previsto que fosse viajar contra o Bolívar, por que ele não começou jogando contra o Palmeiras? Eu acho que tem algumas coisas que ficaram faltando algumas explicações em relação a isso. O Flamengo mexe no time contra o Palmeiras, que é um confronto direto para o Campeonato Brasileiro. E todo mundo pensou naquele final de semana que era em função da partida de La Paz e tudo mais. E aí você chega, tem 5 atletas que não viajam por questões do departamento médico. Então, por que não fez essa dosagem também no Palmeiras? É um questionamento que me ocorre, eu não sei se vocês concordam com isso, assim. Mas eu acho que é muito raso a gente vir aqui questionar isso, já que eles se dizem baseados em ciência. Eu acho que a gente pode bater a cabeça aqui várias vezes, mas assim, se eles dizem que está respaldado, eu acho que o mínimo que a gente pode fazer é acreditar que isso tenha, de fato, um embasamento em relação aos dados, Natan. E você pediu o posicionamento oficial, foi isso. Foi uma reunião que aconteceu com o Tite e todos os departamentos, e aí, obviamente, uma reunião com o departamento de futebol também, para entender. E eu acho que fica muito claro quando não é para as partidas de agora, é uma coisa pensando mais para frente. O Flamengo vai jogar agora em maio e não tem reserva para o Pedro. O Pedro vai ter uma sequência absurda. Em maio, o Flamengo começa a jogar a Copa do Brasil também. Então, tem todo esse cenário projetando para frente, né, Natan?
Não, e eu concordo com você, né? Projetando para frente, a gente nunca pode esbarrar com o negacionismo, né, Arthur? A gente tem que respeitar a ciência e aceitar o que a ciência passa. Mas a ciência, ela tem uma série, né, de a fisiologia, etc., tem uma série de camadas, de fato, assim, que pode dizer, ó, esse jogador, se ele jogar quarta-feira, ele vai estourar. Ah, esse jogador tá muito perto de estourar, se ele continuar nessa batida, ele vai estourar daqui a um mês. Ou pode falar, pô, esse jogador aqui tá mais cansado. Preserva ele quando puder, porque ele ganha uma sobrevida aí de 2 semanas lá na frente. Tem uma série de formas de gestionar. Por exemplo, quem não podia jogar estava 100% vetado, a gente já falou, Varela, Léo Pereira e o Alan. Os outros, a gente tem que conversar, trazer o Fábio Mazzaredian aqui e perguntar isso tudo. Mas o que a gente pode questionar, e a gente não está sendo negacionista, é justamente sobre isso. Não dava para o Pedro, pelo menos, ter jogado então contra o Palmeiras? Ou pelo menos ter viajado para ficar com uma opção no banco? Ou o Arrascaeta? Isso eu acho que a gente pode questionar a comissão técnica. E aí eles vão trazer a ciência para embasar a gente, né, Arthur? Que eu acho que é uma dúvida natural do torcedor ter. E são os profissionais que trabalham com a ciência que tem que trazer. Só que o torcedor se pergunta se não dava para ter, pelo menos no banco, se não dava para fazer a gestão em outro momento, de repente na frente, porque o fato é, o Flamengo poupou jogadores para mim, no clássico do campeonato, contra o Palmeiras, o seu maior rival na disputa por um título brasileiro. E agora, no momento de Libertadores, beleza, era na altitude, mas o Flamengo já tinha deixado 2 pontos pelo caminho. Agora já deixa 5. Ah, tá pensando lá na frente. Mas se ficar poupando agora pensando lá na frente, ou lá na frente às vezes pode nem existir.
Olha, Natanzinho, vou dizer um negócio aqui, cara. Eu acordei bem triste hoje. Triste pela derrota, pela falta de vivência com a derrota, né? Tava desacostumado, esqueci como é que era o protocolo da derrota. Desde dezembro que não acontece. Então me pegou, eu fiquei meio assim. Mas eu juro pra vocês, galera, nesses primeiros 20 minutos aqui do nosso encontro, eu já tô feliz de novo. Porque pra mim é um fato extraordinário que nós estejamos aqui hoje há 20 minutos discutindo a ciência. Opa. Isso é maravilhoso, são coisas que o Flamengo provoca. Né? O Flamengo tem essa capacidade de difundir o conhecimento. E a gente está aqui hoje discutindo ciência de forma séria.
E nunca negacionismo, né, Arthur?
Nunca negacionismo. Mas eu preciso chamar a atenção, com todo respeito à fisiologia, que, pô, a corneta também é uma ciência. Né? A crítica é uma ciência. Torcer é um campo da ciência. A gente está aí na sociologia, estudando cada vez mais esses fenômenos. E tem uma coisa que eu diria para você. Existe uma ciência mística. Certas coisas que o Flamengo não é permitido fazer, que outros clubes conseguem, podem fazer tranquilamente, no Flamengo não dá certo, galera. Por exemplo, um exemplo banal. 3 zagueiros. 3 zagueiros no Flamengo. Nunca deu certo em tempo algum, com nenhum treinador, com nenhum time, em nenhuma temporada. Toda vez que se recorreu a esse recurso, né, a esse expediente, a gente se deu mal. E ontem não foi errado. Pô, foi a mesma coisa ontem. E como a Letícia falou, por que poupou o Pedro se o cara não ia? Enfim, a gente nunca vai entender direito os critérios que regem a fisiologia. A gente não é fisiologista, a gente não está lá trabalhando, principalmente a gente não está lá com os dados dos jogadores para poder mandar essa, né? Vocês são setoristas e estão atrás dessa informação. Mas para o torcedor, que já recebe isso mastigado, né, depois de passar por vários filtros, jamais entenderemos. Eu não precisa nem perder tempo com isso. Falou, está falado, vai seguir, não vai seguir. O problema todo, Natan, o problema todo, Caê, o problema todo, Lelê, é que a ciência é assim. O cara segue quando está afim. Quando combate com os interesses dele, aí ele segue a ciência. Quando não, quando ele está afim de tomar cloroquina, ele diz que a ciência está errada. Esse que é o problema, né? E para a torcida hoje, a cloroquina, qual é? Porra, força máxima o tempo todo. Eu sou o burro, meu eu burro pede o tempo todo time titular. Conta que se foda, que vai estourar depois. O que adianta agora? Poupou todo mundo para quê? Para jogar com o Botafogo 11 da manhã. Tu tá de sacanagem, irmão. Eu preferia muito mais ter jogado contra o Milionários com força máxima, contra os Bolívia ontem. Para mim era muito... Contra o Palmeiras... Isso sim, pra mim, valia. Agora não, tem o time todo inteirão. A galera tá benzão pra jogar.
A gente tem que agora trazer pro debate como essa escolha pode ter impactado no jogo. A gente nunca vai saber, ah, o time titular ganharia? Provavelmente não. A gente nunca vai saber.
Cara, né? 18, de 19 jogos de times brasileiros lá, só 4 ganharam. Né? Então, assim, a gente tem que entender. Só 4 ganharam e 11 perderam. Então, assim, até empates são poucos. Né?
Mas
então...
aí como é que você viu que isso impactou no jogo, por exemplo? Aí eu acho que a gente começa a olhar pro elenco. Né? O Vitor Hugo jogou, o Igor Jesus jogou, o meio de campo meio que já vai estar na Copa América. O Tite acabou mudando também a formação tática, né, atuando com 3 zagueiros. É óbvio que a escolha de poupar ou não leva ao resultado diretamente. Mas como isso pode ter impactado, por exemplo, na falta de escolhas para mudar o jogo no segundo tempo? Como é que você enxergou tudo isso? E como o Flamengo se comportou? Né, que leva um gol, consegue um empate, o jogo fica ruim para o Flamengo. Assim. Parecia que em determinado momento o Flamengo ia levar mais um gol, né?
Cara, então assim, a percepção que eu tenho, depois tu volta no tema ciência, mas eu tô me educando pra não ficar atropelando você. Então depois
vai lá.
Tô me educando, voltar. É muito bom de você, eu tô me educando.
Não, cara, que assim, eu acho
que...
Assim,
ciência também, Caio, parabéns.
Eu acho que, de modo geral, assim, a gente tem que partir do princípio que é uma... Vou repetir a tecla que é uma partida fora do padrão comum. Não tem como você entrar em campo em La Paz para desempenhar o mesmo futebol, com a mesma estratégia, com a mesma formação tática que você desempenharia em Goiânia, em São Paulo, no Rio de Janeiro, ou daqui a pouco até em Manaus, que também em condições diferentes de climáticas. Então, assim, a gente já tem que partir do princípio que imagina-se que a escolha foi muito mais por quem tinha mais condição física, mais força física, para correr mais e sofrer menos na altitude e, diante de sofrer menos, conseguir desempenhar um bom futebol. Eu acho que o Flamengo, de modo geral, acabou construindo uma estratégia muito reativa, o que não faz sentido quando você precisa dosar energia. Porque quanto mais você reage, mais você corre atrás da bola e menos você tem a bola. Então é uma questão ali que, para mim, não sou técnico, mas parece uma estratégia que não faz muito sentido, porque quanto mais você conseguir reter a bola, mais você vai ditar o ritmo do jogo e menos você vai correr. O time não conseguiu fazer isso e toma um gol muito cedo, o que é preocupante, mas reage muito cedo também.
Sim, é. Então, assim, o jogo meio que começou aos 6 minutos ali, né?
É uma derrota por 2-1, no jogo em que o Flamengo sofreu muita finalização, mas também finalizou muito, em que o Flamengo teve momentos de domínio, teve momentos de criação. Então, acho assim, não vejo uma derrota que, assim, poupou, mas foi atropelado, tomou de 5-0 com 50 finalizações e não passou do meio de campo. Não é isso. Eu acho que, diante do que poupou, diante do que foi para lá com uma predisposição a não ter força máxima, o time conseguiu competir, conseguiu jogar, conseguiu ter alguns momentos de organização e, diante do cenário, era natural que o Bolívar finalizasse mais, tivesse mais a bola e conseguisse a vitória. Então, assim, nada fugiu do que era padrão. Entendeu? Então,
trazer
assim,
algumas estatísticas para embrasar o que você está falando aqui do SofaScore.
Embasar.
63% de posse de bola para o Bolívar, 26 chutes no geral para o Bolívar, 15 do Flamengo. E aqui no espaço me chamou muita atenção essa disparidade. O Bolívar trocou 476 passes, o Flamengo só 284, sendo que o Flamengo tentou 53 bolas longas. E isso mostra que não é só na altitude, aqui a gente também vê o Flamengo fazer isso. O acerto do espaço do Flamengo ficou na taxa de 70%, do Bolívar 86%. Mas o Bolívar ficou muito com a bola e trocou muito mais passes, tentou muito mais dribles. E o Flamengo, como você falou, teve um jogo de reação, né?
Fica a impressão de que o Flamengo, muito mais nas bolas longas, se desfez da bola. Exato. Do que tentou cozinhar o jogo e cozinhar mesmo o jogo para que o jogo não acontecesse se ele tivesse.
Que foi o que o Bolívar fez depois do segundo gol.
Porque muitas vezes, quando você busca essa bola longa, quando você tem o Bruno Henrique mais um, o Pedro mais um, esse atacante, ele vai dar a casquinha pro segundo reter a bola e o time sair. Quando você tem só o Bruno Henrique, por mais que ele ganhasse essa bola aérea, o que ganhou pouco até, sim, você não teria quem desse sequência a esse tipo de jogo. Então, assim, eu acho que estrategicamente não funcionou, mas, repito, dentro do que se esperava, dentro do que foi proposto, por mais que não tenha funcionado no sentido de você controlar o jogo, você competiu. Assim. Então, assim, é você ver os dois lados da moeda, e não foi um jogo com uma disparidade no sentido de você ser massacrado o tempo inteiro. O Bolívar finalizou muito, muito chute de longa distância, como é característico da altitude, e eu acho que em alguns momentos faltou o Flamengo ser conservador para evitar realmente que sofresse o segundo gol, tanto que você sofre o segundo gol num contra-ataque com o teu lateral super espetado e com o seu volante dando bote também lá no meio de campo. Então, assim, aí talvez a experiência tenha faltado pros meninos e tal. Eu acho que a gente tem muito a questionar e a cobrar de maturidade, de até de responsabilidade do Igor Jesus, do Wesley, do Vitor Hugo, mas não nessa condição.
Claro, exato.
Mas quando a gente traz ali a crítica, principalmente ao Wesley, é porque é um comportamento recorrente dele. Não é só na altitude, mas o jogo de ontem você tem que sempre ter o atenuante, ao meu ver, da altitude. Então, assim, de modo geral, eu acho que vou repetir, até com o comparativo com o Palmeiras. É uma derrota que chateia, que irrita, que, pô, meu irmão, ninguém fica feliz, mas se superdimensiona demais, se dá um peso muito grande para uma derrota que já era para estar dentro do script. Quando sai o sorteio, você vai projetar ali os seus 6 jogos. Ah, cara, aqui o que vier é lucro por conta, sim, das condições. Então, assim, não é tentar passar pano nem nada, não é o caso. Vocês que acompanham aqui sabem o quanto que eu critico e questiono, e vou questionar. Pô, o Pedro não jogou contra o Palmeiras, não jogou ontem, vai jogar contra o Botafogo. O jogo do Amazonas, ele precisa jogar? Não precisaria. Então, assim, de 4 jogos, ele vai jogar um, teoricamente, para poupar, ou até o lance de poupar, poupou porque desgastou. Você não consegue poupar para evitar que chegue no limite?
Exato.
E aí que entra o Carioca. Ah, mas ele não tá cansado agora pro Carioca. Não é a questão de que ele tá cansado porque ele jogou lá em março e fevereiro. Mas você pode ir dosando desde lá de trás para que esse desgaste chegue em maio, em junho, e não chegue já em abril. São questões que a gente levanta aqui, mas eu acho que o jogo de ontem, aqui, tudo que eu for falar vai ser com atenuante,
claro,
da condição fisiológica da altitude.
Não dá para ficar caçando bruxas, né? Fala aí, Couto.
Deixa eu atropelar aqui rapidinho,
vai lá,
passar na frente da Lelê. eu vou perder a chance de discordar com o Caê, porque a tendência depois é concordar com esse mala. Eu acho assim, primeira coisa, a parada dos 3 pontos garantidos, ou no caso 9, né? 9 pontos garantidos que o Bolívar tem por mandar jogo em La Paz, né? É algo que todo mundo meio que tacitamente concordou. Deixam, né? Não liga, não, não importa, a gente não planeja. E um dia o Bolívar vai fazer uma palhaçada dessa aí e vai chegar numa semi, compadre.
Esse mas chegou em 2014, por exemplo, quando eliminou o Flamengo.
Perdendo nas quartas do ano passado.
E um Bolívar que em 2014 empatou no Maracanã, entendeu? Também. Bolívar que ano passado fez 12 irmão, pontos.
É complicado. É, mas aquele time de 14 da gente era muito boladinho também, né? Era muito estranho. Aquele time com o Elano era muito estranho.
Você vê, é um time que perde por 1-0. Perdeu por 1-0 só porque o Samir
escorreu. Você tá falando sobre a coisa da correria, essa bola longa, que você achava até, que você acha até racional optar por essa estratégia. E eu vejo como não, cara, porque lá
não, os caras têm dificuldade. Eu acho que tem que ser o contrário, você tem que reter a bola, não rifar a bola.
Pois é, pô, toquinho pertinho, um perto do outro, toquinho pra cá, toquinho pra lá, toqueira do Diniz, né? Mas, meu irmão, os caras ontem meteram essa bicuda louca pra frente, pro coitado do Bruno Henrique, 53 vezes aí, segundo os números do Nathan. Porra, não dá. É muito louco isso, cara. E eu tive a minha impressão de leigo, mas que respeita a ciência, que os caras estavam tudo morto. Sabe? Porra, não conseguiam pular nas bolas, erravam passes muito curtos, tu jogava a bola pra fora da lateral. Porra, o Rossi mandou uns 3-4 bicuda pra fora, né? Quer dizer, não tava todo mundo puro ali ontem. Acho que a impressão de que a parada física foi muito violenta, cara.
É.
Vocês têm mais experiência que eu sobre isso, mais perto dos jogadores, sabe o que aconteceu. Pra mim, que sou leigo, parecia que os caras estavam tudo chapado, sabe? Não acertavam nada porque estavam, sei lá,
sim, eu
de Cinderela nos caras.
Eu geralmente eu puxo aqui debate também para falar sobre as atuações individuais em cada jogo, mas eu acho que dessa vez, Letícia, nem vale muito a pena, né? Porque, como a gente diz, a altitude é um atenuante, a gente não pode ficar pegando cada falhazinha, cada... Óbvio que tem coisa a pontuar, né? Por exemplo, o lance do segundo gol do Bolívar. Mas eu acho que a gente tem que olhar a análise no geral e mais no sentido da estratégia, né? O Tite primeiro começa lá com 3 zagueiros, depois ele muda isso. A questão dele ter pensado um time que ficou mais na defesa, porque quando o Flamengo jogou, tentou jogar um pouco mais, né, sair um pouco mais, como pra mim no final do primeiro tempo e ali em parte do segundo tempo, o Flamengo produziu. Por exemplo, quando entram os garotos, né, quando o time tem uma renovação de fôlego com o Lohan, né, com o Matheus Gonçalves, e aí por isso eu fico pensando, se tivesse pelo menos um Pedro ali, será que já não daria algum caldo? Vamos ficar no si pra sempre, mas... A gente tem que analisar mais a estratégia, né, Letícia, do que as atuações individuais, porque não tem que caçar bruxas também na altitude, né?
Exatamente. Acho que o Arthur começou a falar um pouco sobre 3 zagueiros nunca funcionar no Flamengo, depois o Caê completou um pouco. Vou até trazer uma curiosidade, assim. Quando veio a possibilidade do Flamengo jogar com 3 zagueiros, eu até fui falar com o Caê, eu falei, Caê, caraca, como é que vai ser isso de novo, não sei o quê. E aí a gente começou a tentar até apurar para entender o que tinha acontecido, porque no treinamento, no último treinamento que foi na terça, né, antes do Flamengo embarcar para Santa Cruz de La Sierra, o Tite não tinha indicado um time com 3 zagueiros. Ele tinha treinado o time com 3 zagueiros, mas o time não iria a campo com 3 zagueiros. O Lohan estaria na escalação inicial, atuando como ponta, e o Bruno Henrique já de falso 9. E aí, já em Santa Cruz de La Sierra, na terça-feira, mais ou menos à noite, o Tite resolveu mudar a escalação, e aí o Fabrício Bruno entra na equipe e o Lohan vai para o banco. E aí, em cima disso, você tem o Flamengo com 3 zagueiros, Fabrício Bruno, Davi Luiz e Léo Ortiz, e não funciona, né? Parece que não consegue encaixar um pouco, não à toa ele muda de novo, e aí muda, digo, dentro do jogo já, né? E aí o Léo Ortiz joga um pouquinho mais avançado já como meio campo. E ele explica um pouco disso na coletiva, ele fala que foi uma análise para colocar 3 zagueiros em cima da forma como o Bolívar joga, mas como o Flamengo não tinha posse de bola, dificultou um pouco a essa situação, e aí por isso que ele faz a mexida. E aí eu acho que, como você já pontuou, o Flamengo até melhora um pouco depois que encaixa, né, que o Léo Ortiz vai pra frente mais um pouco, e aí o Flamengo produz, o Flamengo criou ontem, mas não conseguiu marcar. E fugindo um pouco de atuação individual, Nathan, mas queria só fazer uma pontuação, assim, achei o Rossi bem ontem, assim, sim. Ele foi exigido em alguns momentos, apesar de que no segundo gol dá pra gente falar algumas coisas, mas assim, o segundo gol talvez tenha sido um erro coletivo do time quase inteiro, né, do meio pra frente ali, e o Rossi acaba ficando um pouco vendido, mas assim, no geral, achei o Rossi bem, e não vou nem pontuar o resto, porque eu acho que a gente tem que levar em conta que a altitude pesa, sim, pesa na forma como a bola reage ao jogo, na forma como o atleta não consegue dar tantos piques quanto deveria, enfim, tem todos esses pontos. E claro, do outro lado, vou pontuar um pouco a entrada do Lohan, que talvez se tivesse entrado desde o início, o jogo teria sido outro, mas aí a gente vai começar aqui a debater o se a gente não vai ter realmente uma resposta. Mas queria só fazer uma pontuação em relação ao que aconteceu no jogo e também trazendo um pouquinho da escalação, assim, não é habitual, o Tite não gosta de utilizar três zagueiros, mas ele treinou isso, é dele fazer mais de algumas formações durante os treinamentos, principalmente no último, mas como eu falei, não era a principal opção dele, acredito que depois de analisar mais um pouco o Bolívar, já lá em Santa Cruz de la Sierra, ele achou que essa seria a melhor estratégia e aí mudou o que estava programado, tá bom, Nathan?
Boa, vou trazer uns comentários aqui, tem bastante gente mandando mensagem, ó. O Rigotti, ou essa diretoria errou feio ou são muito amadores, pouparam contra o principal adversário do país para nem viajar para jogo da Libertadores, não faz sentido nenhum. Eduardo Lavinas, fala galera, respeito à ciência acima de tudo. Agora, o perigo desse de poupar para estar 100% lá na frente, corre o risco do Fla só ter físico para o brasileiro. Essas concessões podem gerar eliminação. Murilo Almeida, eu digo a mesma coisa desde o início do ano. O time principal está ajustado e algumas peças até mostram um certo nível. Mas quando precisa mexer mais peças, cai demais o nível. E aí eu acho que esse é um debate bom também, né, Caê? Até que ponto o Flamengo já conseguiu ter alternativas para manter o nível nessa coisa de disputar todas as competições? Porque eu acho que se você olhar defensivamente, uma troca na zaga ali, eu acho que o Flamengo sente pouco, né? Você tem o Davi e o Léo Ortiz, o Fabrício e o Léo Pereira que estão jogando como titulares. Eu considero ali que os caras mantêm bem o nível. Na lateral esquerda, considero que o Ayrton e o Vinha também se equivalem, foi bem o Vinha ontem. O Wesley, aí eu já vejo um problema que já era antecipado na formação do elenco. Mas quando a gente olha pro meio de campo e pouco para frente ali, para as opções para mexer o jogo, já começa a ver... Não consigo enxergar, tudo bem, o time titular do Flamengo é muito bom, mas não consigo enxergar uma manutenção mínima do nível de um meio de campo, e aí pensando na Nova América, quando estão garotos lá, como o Igor Jesus e o Vitor Hugo, que tem muita coisa para mostrar ainda. O Gerson, que tá crescendo, mas ainda não atingiu o ápice. Então, faz muita diferença você jogar com o Pulgar, que nem vem bem, mas Pulgar, Arrascaeta e De La Cruz, do que você jogar, por exemplo, com esse trio. Então, até que ponto o Flamengo, esse melhor elenco do país, vai conseguir se dosar e manter o nível? Será que o Tite tem que encontrar alguma outra forma de jogar quando não tiver seus craques, os mais decisivos?
Cara, eu acho que o que vai minimizar isso vai ser o time cada vez mais ser seguro de si, ser seguro de suas ações e depender menos da genialidade desses caras. Porque, assim, isso aí, a gente não pode... mais uma vez, vou naquela da coerência. A partir do momento que a gente fala que o Arrascaeta é o melhor meia da América do Sul há anos, que o Pedro é aclamado por muitos como o maior atacante da América, sim, do Sul, o De La Cruz, um dos melhores jogadores da América do Sul. É óbvio que não tem como manter o nível, porque se, sim, eles são os melhores, eles estão muito acima dos outros. Não tem como você ter o melhor, o segundo melhor no seu elenco à disposição, e mesmo que tivesse o segundo é pior do que o primeiro. Então, assim, é um pouco essa questão. Acho que são algumas pequenas posições. A que mais me chama a atenção é a lateral direita, porque aí, sim, é uma disparidade com um sarrafo mais baixo. O Varela vem conseguindo entregar uma nota 6,5 e o Wesley cai para 4, 4,5, aí sim. Mas acho que dali para frente, eu acho que você bota, sai o Pulgar e entra o Alan. Para mim não muda tanto, assim. O De La Cruz pelo Gerson, também eu acho que você consegue manter. O Cebolinha pelo Bruno Henrique, você consegue manter. Você pode colocar ali o Luiz Araújo, ou você inverte o Bruno Henrique, você tem ali opções para variar. Agora, realmente, o Arrascaeta e o Pedro, e o De La Cruz também, quando é para jogar junto com o Arrascaeta, você não vai ter, mas em nenhuma situação você teria.
Não, eu digo mais quando é para fazer essa poupagem. Vou poupar 5 jogadores. Tem uma queda grande. É porque eu vejo outros times que talvez não tenham tantos craques como o Flamengo, exatamente, mas então são mais equilibrados, de repente.
É porque também, assim, a gente vai ver a disparidade do titular pro reserva. A gente viu quanto que o City sentiu quando perdeu o De Bruyne. A gente viu isso, você acompanha mais de perto do que eu o quanto que é difícil. Quando perde o Haaland, por mais que o Haaland deixe a desejar em alguns momentos, para essa função de fazer gol, faz muita falta. Então, assim, depende muito disso, mas quando o time tem um elenco um pouco mais equilibrado e com um nível um pouco mais baixo, mas aí a gente vai, mais uma vez, entrar naquela contradição de falar, então você não quer ter o melhor, tu quer ter o quinto porque é mais perto do sexto. Não, eu prefiro ter o melhor mais vezes, e quando ele sair vai entrar o sétimo, e aí entra o coletivo. Sim. O coletivo tem que impactar menos a ausência do Arrascaeta. O coletivo tem que impactar menos a ausência do Pedro. Acho que esse é o ponto a ser debatido. E aí cabe, sim, ao Tite não encontrar uma solução para substituir o Pedro, mas uma solução para que o time não sinta tanto a ausência do Pedro.
Ter o padrão de jogo.
Essa é a questão, acho, para mim. Porque quando você tem os melhores, e a gente vai ter concordar que o Flamengo tem, em algumas posições, os melhores do Brasil e até da América do Sul, é natural que quando você perca esse cara ou escolha não utilizá-lo, e aí a gente pode debater, pô, já que você vai poupar o Pedro, deixa o Arrascaeta e o De La Cruz. Já que você vai poupar o De La Cruz, deixa o Pedro e o Arrascaeta. Já que você vai poupar o Arrascaeta, enfim, você não perder duas dessas peças insubstituíveis ao mesmo tempo. E aí a gente vai voltar pro debate do planejamento, né?
Sim. O Arthur, olha só, tem vários rubro-negros aqui com a gente. Vou falar o nome da galera, já fica como um abraço, tá? Fábio Araújo, Rafael 1897, Vanderlei, Aleph Castro, Heriberto Aparecido, Fernando Oliveira, Davi da Autoescola, Walter Mexenes, Helder Costa, Fagner Barber, tem até rivais aqui, como sempre, né? RPM, Eduardo Lavino já tinha falado, Júlio César Gomes, José Joaquim, Matheus Kevin, Marcos Rafael. Daqui a pouco eu dou mais uma rodada aqui. E aí, Arthur, a gente tem que olhar um pouco para a classificação, obviamente, né? O Guilherme Lopes diz, como pode poupar tantas pessoas em uma Libertadores? O Fábio Araújo diz, sobre a questão da derrota do Palmeiras para o Bolívar no ano passado, era a estreia do Palmeiras, o Flamengo era o terceiro jogo e o segundo com time misto. É o Fla, restam 3 jogos na Libertadores. Vamos ganhar os 3, são 9 pontos garantidos e, consequentemente, a liderança do grupo, pois creio que o Bolívar não vencerá os três jogos novamente. E o Murilo Almeida, que ele sempre manda aqui, o Murilo sempre disse que estava meio pessimista aqui com relação a Libertadores. A gente fez o podcast de análise do sorteio. Eu, por exemplo, fui um dos mais otimistas. Eu falei, Flamengo, se jogar 100% contra todos os times, dá para ganhar de 16 a 18 pontos. Já jogou 2 jogos sem estar 100%. Então, o que eu sempre falo, pontuo muito. Não se subestima a Copa. O Flamengo tropeçou contra o Milionários? Por que que não deu um gás ontem, né? Ah, beleza, ganhou contra o Milionários. Aí, tá bom, a altitude a gente vê o que vier a lucro. Mas me preocupa um pouco essa coisa de subestimar a Copa, né? Ah, tô pensando lá na frente, e aí chega e passa o sufoco na fase de grupos, e às vezes nem classifica. Acho que não vai ser o caso. Fala aí, Letícia.
Mas já que você comentou isso, eu acho que é importante a gente falar, pelo menos assim...
Deixa eu só trazer o comentário do Murilo, aí você pega. Tá. Segue o plano rumo aos 11 pontos. Esse jogo era a derrota certa. Agora tem que ganhar em casa. Não conhecia esse time do Bolívar. Pode aprontar no Maracanã, tem que ficar ligado. 11 pontos eu acho muito pouco. Mas, de fato, o planejamento que todos nós aqui...
Você vai perder mais ponto ainda?
É o que o Murilo considera. Talvez pro Bolívar no Maracanã. Não sei, mas fala aí, Letícia.
Não, porque já que a gente está falando em poupar ou não, eu acho que La Paz já deveria ter um planejamento um pouco mais especial. Não
ia mudar o nome, né? Escalado. La Paz não dá paz para ninguém, né?
Você me desconcentrou.
Ele caos.
E aí, nessa partida de La Paz, eu entendo esse planejamento, acho coerente, acho que todos os times brasileiros deveriam fazer dessa forma, assim, dosando um pouco ali. Mas, para mim, eu acho que a questão maior foi a partida contra o Milionários. Eu, Letícia, não acho que precisava ter mexido tanto naquele time. Com exceção do De La Cruz, que viajou e passou mal, eu acho que as outras 3 alterações deles, do Tite, não eram necessárias, assim. Estavam todos no banco, ele poderia ter utilizado a força máxima naquela partida contra o Milionários. O Flamengo teria condições. Aquele jogo, para mim, é o mais absurdo até o momento, porque, assim, o Flamengo estava com 1 a mais por quase 30 minutos e tomou um empate. Então, é o que mais determina. E acho que esse jogo vai ser muito mais relevante na classificação final do que essa partida contra o Bolívar em La Paz. Esse ponto aí, eu arrisco dizer que ninguém estava contando. Então, por que o planejamento lá na partida contra o Milionários? Então, eu acho que essa é a questão, assim, pode ter sido muito determinante para o Flamengo a primeira partida reserva novamente, tal qual foi o Vitor Pereira no passado contra o Alcas, que resultou tudo. O Flamengo foi precisando classificar, enfim. E é isso, assim, Natan. E, claro, eu acho que a gente tem que pensar sempre a partida contra o Palmeiras, que para mim também ela foi relevante nesse processo. É, você está enfrentando o seu clássico hoje. Hoje o Palmeiras e o Flamengo é um clássico no país. Um time que provavelmente você vai disputar lá na frente, se a gente for analisar coerente o Campeonato Brasileiro, a chance que o Flamengo e o Palmeiras disputem título é muito alta. Mas nessa partida você vai e coloca um time completamente misturado. E aí na partida seguinte, que é numa Libertadores, você não coloca ninguém.
É, e é o que o Caio falou. Aí joga contra o Botafogo titular, beleza, ótimo. Mas aí na quarta-feira a Copa do Brasil vai ter
oportunidade. Então, assim, o planejamento ele tem que ser olhado pra trás e pra frente.
É isso.
E aí até a Letícia falando, me vê aqui, até vou pedir a opinião de vocês. Mesmo com as dificuldades, mesmo com a altitude sendo quase 2 mil metros a mais, mesmo com o time todo reserva, eu achei que o time ontem, por exemplo, competiu e jogou melhor do que contra o Milionários em Bogotá.
Sim.
E a gente fala da questão de poupar ou não poupar, de levar fulano ou no Beltrano. Eu acho que o jogo ontem foi menos pior, para não dizer que foi melhor, mas foi menos pior do que em Bogotá.
Vai, Arthur.
A galera, a questão toda é a seguinte. Toda essa nossa discussão aqui sobre o jogo, sobre o poupar ou não, sobre o que deveria ter feito no jogo do Palmeiras, tudo isso é secundário em relação ao grande debate. Que o grande debate, o Caê vai lembrar disso, é a nossa divergência original, né? O pai de todos os debates entre eu e o Caê aqui no podcast desde 2001.
Abraçar o mundo com as pernas.
O projeto Abraçar o Mundo com as Pernas. Que o Flamengo e a sua torcida impulsiona isso, é de ganhar tudo, irmão.
Mas também, mas o Flamengo tudo. Do Tite também já tá desabraçando, já tá abrindo os braços para todo mundo, já tá abrindo as pernas para todo mundo.
Exatamente. Exatamente. E tem outra coisa, galera. Eu acho que tem muito, passa muito por uma questão do respeito, sabe? Assim, eu escrevi até sobre isso lá no República Paz e Amor. Quem quiser, passa lá para ler. Que você tem que ter o respeito à ciência. Tá, beleza, estamos respeitando a ciência. Você tem respeito às decisões do treinador. E o treinador é famoso, você respeita ele também. E você respeita as tradições do clube. E respeita a competição. Só que esqueceram de avisar o Bolívar. O Bolívar não respeitou o Flamengo. O Bolívar tratou o Flamengo como um time vagabundo, que foi como o Flamengo se apresentou ontem. Não estava nem vestido de Flamengo, gente. Quer dizer, você não conseguia nem evocar aquelas grandes conquistas rubro-negras que assombraram a América do Sul, porque estava lá um time de camisa preta e calção branco. Então, eu acho que a gente tem também esse negócio, respeitar as tradições do clube. O que significa isso? É o papo da camisa, são os três zagueiros, é a forma de jogar. A gente sabe, nem sempre vai ser possível jogar para frente daquele jeito sufocante que a torcida gosta de ver o Flamengo. Tem jogos em que vai ter que haver um respeito pelo adversário, esperar mais, ou pela condição climática ou atmosférica, como aconteceu ontem. Um jogo que a gente já sabia que os caras iam ganhar. Mas não pode a gente se apagar completamente, abrir mão completamente desses valores do Flamengo. Eu preferiria, e aí é uma questão pessoal, eu preferiria ter perdido ontem, tentando atacar que nem doido, de repente até tomando mais gol, do que daquele jeito ontem pra mim que pareceu todo mundo de boca aberta. Todo mundo tava meio chapado, não conseguia fazer nada. Não,
mas não parecia, estavam, cara, esse é o ponto. Não é que pareciam, eles estavam, as condições impunham isso. Eu acho que dentro...
Exatamente.
Dentro do que era possível, o time teve seus momentos, assim, entendeu? Isso que eu acho, assim, sei lá, todo respeito, não é querer zoar, mas o Wesley, ele já tem uma dificuldade cognitiva. Isso eu tô falando de boa, assim, não é pra esculhambar, não, tô falando na boa. Cara, quando você chega na altitude, que, pô, a oxigenação até pro cérebro dificulta, cara, isso vai impactar na performance, entendeu? Então, assim, é você entender que quando você fala, boca aberta, cansado, chapado, não é parecia, eles estavam.
É, dificuldade.
Como todo mundo que vai lá está, entendeu? E aí é outro ponto que eu trago.
Ontem assim, o Fabrício Bruno, inclusive, perdeu na corrida pro Chico lá. Eles dois correram juntos, o Chico chegou antes e chutou.
Perdeu na corrida e não conseguia pular também nos cruza. Nos cruza ele não pulava, irmão.
Eu acho que, assim, velho, tipo, posso estar sendo condescendente demais, mas eu não vi essa partida péssima de você não conseguir sequer tentar alguma coisa, de você não conseguir... Não, não foi um Flamengo e Santo André no nível do Max.
Matava a cara da M também. Entendeu? No segundo tempo ficou a cara da M que o Flamengo, pô, uma hora vai levar esse gol.
Mas que em todo jogo...
Sim, claro,
quando
beleza.
O adversário vai estar, se o Real Madrid for lá, vai ser assim, cara.
Sim.
Porque isso vai além do futebol, entendeu? Sei lá, eu acho que é só...
Vamos...
É questionar, levantar debate, mas dar o peso que esse jogo deve ter. Acho que a gente não pode superdimensionar esse jogo.
Você tem que olhar a tabela e a gente já vai falar disso. Olha lá, Letícia.
Só para completar isso que o Arthur falou sobre o uniforme, que eu acho importante, já que tiveram vários comentários durante o jogo, né, acompanhando nas redes sociais. Então, Arthur, vou te explicar aqui o porquê o Flamengo jogou daquela forma. Quando entrou em campo, eu olhei e falei, meu Deus, o que que tá? Tem alguma coisa que não tá ornando, né? Porque muito diferente do habitual. Então, só para explicar, assim, vou falar bem devagar, porque é bem confuso. Se o Rossi fosse jogar todo de branco, ele ia ficar com as cores predominantemente claras. Ou seja, o Bolívar é azul, né? Um azul um pouco mais claro. Não seria o mesmo tom, mas seria predominantemente claro. Então, a Comebol pediu para colocar uma cor escura ou na camisa ou no short do Rossi. A opção era preto ou azul. O azul seria similar ao Bolívar, porque ficaria predominantemente claro. Então, ficou decidido pelo preto. Então, o Rossi, que meio que teve que fazer toda essa coisa. Quando o Rossi joga com short preto, e os jogadores de linha não poderiam jogar com short preto. Então, os jogadores de linha tiveram que jogar com short branco com a blusa preta. O uniforme 3 do Flamengo, que foi o uniforme que o Flamengo foi a campo ontem, ele é com a blusa preta e o short preto, né? O Flamengo jogou até com...
O Rossi nem pra trocar também a bermuda, né? Pô.
E tem uma questão aí, né, Letícia, da questão do...
O meião, vermelho e preto.
A questão dos daltônicos, né? Eu acho que tem... A Comebol impõe muito isso.
É, o uniforme claro e o uniforme escuro. Ó, galera, vamos falar da tabela aqui antes da gente ir pra nossa reta final. A nossa diretora Raquel já autorizou um chorinho já, tá?
Ah, eu tenho que dar abraço do Difradão hoje.
Sim, não, hoje vai ter abraço também. Grupo E, vamos lá pro Grupo E? Flamengo, segundo colocado do Grupo E da Libertadores, com 4 pontos em 3 jogos. O Bolívar abriu 5 de distância, tem 9 agora. Então, o Flamengo ainda espera, né, o jogo dessa quinta-feira, 9 horas da noite, estão todos os rubro-negros ligados, entre Palestina e Milionários. Seria, né, na teoria, um bom resultado, o empate ou até uma vitória do Palestina. E aí, olhando, a questão do planejamento é justamente essa. Tropeçou contra... Ah, lá atrás veio o sorteio e falaram, vamos com as reservas para altitude. 10-0, beleza. Agora, tropeçou contra o Milionário e já viu que o Bolívar vai ser o rival direto na luta pela liderança? Amigo, muda a rota. É o que eu penso também. E eu quero saber. Caemota, vamos lá. Flamengo tem a seguinte tabela. Dia 7 de maio, visita o Palestino, depois dois jogos no Maracanã. Bolívar no dia 15 e Milionários no dia 28. Dá para o Flamengo fazer os 9 pontos? Tem algum tipo de complicação? E dá para ser líder? Tem gente que está sonhando com a liderança, mas não depende mais de si o Flamengo.
Cara, eu acho que por mais que se tenha uma preocupação hoje com o resultado de Milionários e Palestina, eu acho que é interessante que o Milionários ganhe, até para que o Milionários busque a vitória e tire ponto do Bolívar jogando em casa. Tem essa questão. E eu vou partir do princípio que o Flamengo, que se posiciona como um dos favoritos para a competição, que se posiciona como um clube que está brigando por tudo, que se posiciona como um dos maiores orçamentos ou o maior orçamento da competição, ele tem a obrigação de fazer esses 9 pontos, ele tem a obrigação de, passando em primeiro ou segundo, se classificar nas oitavas, e aí, assim, a partir das quartas, você vai começar a medir um pouco mais adversário. Então, acho que, assim, dou exemplo aqui desde um sorteio lá atrás, se não me engano, 2020 ou 2011, que eu dou o exemplo do Real Madrid. Quando sai o sorteio, o Real Madrid não está preocupado se ele vai jogar em menos 20 em Donetsk ou se vai jogar em Nicosia contra o time do Chipre ou quem vai ser nas oitavas. Ele joga entendendo que ele é o Real Madrid e que ele tem que fazer o papel dele. Não quer dizer que vai fazer sempre, mas ele não pode colocar fantasmas onde não existem fantasmas. Acho que o Flamengo, pelo tamanho dele, pela capacidade dele, tem que entender que, passando em primeiro ou em segundo, ele tem o papel a ser cumprido de se classificar, pelo menos até as quartas, é a percepção que eu tenho.
Beleza, vamos ouvir então Letícia Marques, quero saber tua opinião aí, projeção para esse grupo, né? Questão de passar em primeiro e segundo também tem muito a ver com o sorteio depois. No ano passado o Flamengo passou em segundo e pegou o adversário nas oitavas, que foi considerado um dos mais fáceis aí por muita gente. Mas é aquilo, agora vai jogar no limite, né, Letícia?
Natan, acho que dá para o Flamengo pontuar, vencer, né, os próximos três jogos. E acho que a classificação final vai ficar com o Bolívar em primeiro e o Flamengo em segundo mesmo. E aí o sorteio vai ser aquela coisa, né? Vamos lá, vamos ver como é que vai ser. Mas eu acho que dá para fazer, assim, vencer as partidas que faltam. Pega o Palestino lá no Chile, eu acho que vai ser um jogo que dá para fazer. Usando força máxima, vai dar para fazer os três pontos lá. E depois pega o Milionários, que pelo que apresentou lá na Colômbia, acho que o Flamengo não vai ter dificuldade de ganhar no Maracanã, assim como o próprio Bolívar, Natan. Acho que dá pra pontuar, sim, dá pra fazer os 9 pontos.
Boa. E aí, Arthur, tá te tirando sono essa parada aí do grupo, ou tá tranquilo?
Não, cara, eu não me tiro sono, não, só acho que vai ser sofrido e não precisava. A gente vai conseguir, quer dizer, 6 pontos aqui no Brasil e mais 3 com o Palestino lá no Chile. A gente vai fazer 13 pontos e vai ficar em segundo nesse grupo, a não ser que o Bolívar deu a peidada. E, pô, também não é essa
nenhum absurdo, toda, Bolívar, não, cara, não é nenhum absurdo o Bolívar empatar com Milionários na Colômbia, gente. Que isso, cara.
Pode acontecer.
E aí tem um ponto de responsabilidade. Aí tem um ponto que é o seguinte, o Flamengo vai jogar com o Bolívar tendo que fazer o saldo. Vamos dizer que eles empatem com o Milionário, vai receber o Bolívar tendo que fazer o saldo, mas eu vou repetir. Quando você se posiciona como uma das maiores forças do continente, você tem que assumir esse papel quando você é pressionado. É simples. Ah, o Palestino...
Mas aí, de reclamar do que passou. O saldo devia ter sido pensado no jogo do Palestino aqui no Maracanã.
Também.
Em que a gente foi palmole demais.
E o saldo passa muito pelo...
Deveria ter feito o saldo daquele
jogo. E o saldo passa muito pelo Bolívar ter feito 4-0 no Palestino fora.
Beleza.
Exatamente. Pô...
Olha só.
É o grilo. Agora eu vejo que a gente se classifica, galera. Acho que a gente se classifica, mas em segundo, novamente. O que é, às vezes, um espeto danado, né? Mas depende dos brasileiros que passarem, né? Pode entrar brasileiro abessa aí. É melhor você pegar, às vezes, ficar em segundo, mas pegar um brasileiro, que é tudo freguês mesmo da gente. E quem sabe?
Eu considero que. É como os argentinos sempre dizem. São dois torneios diferentes. Tem a fase de grupos que você precisa passar dela. E depois o mata-mata. Eu só acho que não condiz, né? Com o melhor elenco, o poderoso das Américas, o Flamengo passar 2 anos seguidos em segundo. Mas agora também o leite já foi derramado, ainda dá para passar em primeiro, tá? Mas não depende mais de si. Só mandar mais uns abraços que a gente tem convidado especial hoje para falar de coisa melhor aí do que, né? Infelizmente, o podcast de derrota. Speed Wonder, RPM, Tias Menezes, Alexandre Alves, Guilherme Lopes, Rato Mestre, Márcio César, José Joaquim, Franklin Gomes da Silva, Anderson Tavares. Trazer uns comentários também, ó. O Eduardo Lavina diz, se o time vier 100% contra o Amazonas é pegadinha. Marcos Roberto, o que não dá pra entender, no alto, no nível do mar, é esse jogo de bolas esticadas. Esse time não tem qualidade pra sair tocando. Anderson Barbosa, então é muito melhor por WO, não gastar frete de voo e desgaste de viagem e campo. E o Júlio César Gomes, primeira derrota do ano e os caras pedindo saída do Tite. Viagem, tem que questionar sim, mas daí pressionar já é viagem. Deixa o velho trabalhar. Isso é importante também, né? Ninguém aqui nunca pediu saída de técnico, mas acho que está muito longe disso. O Flamengo tem que parar de entrar nessa espiral. Eu acho que o trabalho do Tite vai ser bom, mas a gente está aqui para analisar e
mas
questionar, né?
Eu falei aqui na segunda-feira, falei, cara, às vezes vocês dão muita importância para o que a gente fala. Se a gente falar uma opinião que você discorda, ignora e toca a vida. Não adianta dar voz para quem fala fora Tite a essa altura, gente. Ignora.
Verdade.
Não tem por que reverberar isso, dar atenção a isso.
Mas aí, olha só o lance do torcedor. Porra, ontem acabou o jogo. Primeira coisa que eu fiz, sabe quem foi? Botar a foto do papai Joel e mandar assim, vem papai. Porra, não quero que o Tite vá embora, mas tu tá ali querendo extravasar, galera.
Você alimenta essa indústria aí, Arthur Mullenberg.
Você é torcedor, cara.
Tá certo, não, você pode
porque,
tudo,
assim,
Arthur.
É uma coisa que a ciência, nem a ciência explica. Porque eu acho que é natural do ser humano, assim, a gente às vezes, pô, o cara vai lá ver 500 comentários, aí você tem que ter um fora Tite, ele se apega a isso. A gente às vezes faz aqui 500 comentários e aí vem aqueles comentários que também não leva a lugar nenhum. Cirúrgico, perfeito, não sei o quê. Aí vem um e fala, porra, para de falar merda. Fala, porra, esse aqui. Aí a gente tem que ser vou voltar ao
é
se educar.
Demais, aqui,
ao
né?
se educar.
Muito mala,
eu gosto dos caras que eles começam assim. Você odeia o Flamengo, sei o quê. Fred Gomes odeia o Flamengo. E a galera começa as especulações. Oh. Mas enfim. Vamos trazer aqui um convidado, galera. Vai mandando.
Natan,
fala aí.
Começa a dizer: Fulaninho é pé frio. Fulaninha é pé frio. Aí, meu pai. Fica todo
agora
mundo
quem foi o pé frio? Ninguém, né, Natan?
Verdade,
agora
não tinha ninguém.
Ninguém lembra, né?
Flamengo não precisa de pé frio às vezes, né, gente? Mas, galera, olha só, a gente tá falando aqui... está falando aqui de uma derrota, né? Mas também vamos relembrar um tempo vitorioso aí do Flamengo. A gente continuou no tempo vitorioso, bem ou mal, no Flamengo supercampeão nos últimos anos. Mas de um tempo em que um time entrou pra história, que foi em 2009, né? Flamengo hexacampeão brasileiro, com Ronaldo Angelins fazendo o gol do título. E o Arthur Mullenberg é roteirista de um filme sobre o nosso Magro de Aço. E hoje a gente vai contar aqui também com a visita do diretor desse filme, o Renato Martins, vai participar dessa reta final aqui do podcast GE Flamengo. Renato, seja bem-vindo aqui à nossa resenha. Para você falar um pouquinho aí sobre essa história do Ronaldo Angelins, o filme que vai ser lançado, o Arthur tá junto, o Caê, inclusive, né, talvez vá lá também no evento, no lançamento. Tô esperando o Arthur trazer o convite pra gente, mas não deu não, Letícia. Mas Renato, seja bem-vindo, meu amigo. Conta pra gente aí como surgiu essa ideia de falar sobre a história do Magro de Aço, Ronaldo Angelim.
Fala, Caê, Natan, Arthur, Letícia, tudo bem? Prazer enorme estar aqui participando do programa com vocês aí. Saudações, rubro-negro. Cara, essa história vem desde 2009, como vocês falaram aí. Eu estava lá nesse título no campo, filmando, né? Eu estava fazendo o filme do Petkovic na época e vi esse título de dentro do campo. Acompanhei bastante esse campeonato ali por conta do filme. Eu era segundo diretor ali, o Pet tinha trazido um diretor da Sérgio lá para fazer o Darko, né? Fez o filme dele, o Gringo. E aí desde aquele momento eu fiquei muito afim de fazer um filme, né, sobre aquela história e sobre o Ronaldo Angelim, nosso Magro de Aço, que fez aquele gol incrível. E aí voltei a mexer nesse material assim recentemente e entrei em contato com o Angelim, que ficou muito entusiasmado com a ideia, e aí nasceu o Magro de Aço. Convidei Arthurzão, claro, para fazer o roteiro, né, e aí conversamos bastante aí como é que seria essa história. Fui a Juazeiro do Norte, passei um final de semana lá com o Angelim na casa dele. E voltei com o material, editei e vamos estrear agora segunda-feira.
Show de bola. E aí, Arthurzão, conta pra gente também mais detalhes aí sobre o Ronaldo Angelim. Eu queria saber do Renato, você, por exemplo, se vocês enxergam alguém com perfil parecido aí nessa era vitoriosa do Flamengo de 2019 pra cá. Alguém que, né, seja tão humilde, mas ao mesmo tempo tenha se tornado ídolo da torcida pelo que fazia em campo. Não era nem questão de mídia, muito pelo contrário, né?
Ah, cara, nesse caso aí, assim, eu acho que a vivência que o Renato teve com o Angelim nessa ida a Juazeiro, uma vivência muito intensa, né? Eles ficaram lá 3 dias juntos, mas muito tempo todo junto. Eu trabalhei disso em cima do material que o Renato botou na roda, né? E é uma figura fascinante que eu já admirava muito, né? Pela simplicidade, pela humildade, pela... essa característica mulamba dele, que é muito verdadeira, né? Ele não precisa forçar a barra para ser um cara que se aproxima da torcida do Flamengo. A torcida do Flamengo é isso. Tanto que ele é um rubro-negro lá do Nordeste, que se não jogasse no Flamengo, se não fosse jogador de futebol, talvez nunca tivesse ido no estádio ver o Flamengo. Mas curte futebol, curte Flamengo, ele é apaixonado. Acho que ele passa essa paixão, essa coisa meio inexplicável que o Flamengo provoca, né? E que une o país todo. E ele é muita síntese do Brasil, cara. Eu acho que ele tem essa característica de ser um cara perseverante, de ser um cara que às vezes não veio com as melhores cartas para a mesa, sabe? Mas ele faz o que pode, meu irmão. O cara deu muito duro na vida para chegar onde chegou. E hoje ele é um exemplo de tranquilidade, de um cara que consegue ver o futebol de forma positiva, sem violência. Eu curto muito, cara, o personagem em si. É muito apaixonante. Foi um tremendo presente que o Renato me deu para me chamar para fazer esse roteiro, que é daquele tipo de roteiro que nem precisava ter feito. O Angelim escreve a história dele, né? Ele escreveu a história dele de uma forma brilhante e todo mundo sabe, não tem flamenguista que não estivesse vivo naquele dia de 2009. Não tem o Angelim, porra, do lado esquerdo do peito. É isso que eu acho.
Cara, o Angelim é um personagem muito único, assim, eu acho que principalmente por sua espontaneidade e naturalidade com que ele passa essa mensagem dele, né? Ele não se propõe a passar essa mensagem, ele é essa mensagem, então acho que isso é muito natural. Eu tenho duas passagens com ele, porque eu já contei aqui, vou passar rapidamente. Uma em 2009, um Flamengo e Fortaleza, pela Copa do Brasil, no Castelão Antigo, em que é muito impactante, que eu lembro que antes do jogo chamou a atenção ter bandeira do Angelim nas duas torcidas, e com os dois times já preparados para começar o jogo, a torcida do Fortaleza, que está do lado oposto ao que o Flamengo está posicionado para atacar, começa a chamar Angelim, vem aqui, Angelim, vem aqui, Angelim, vem aqui. E o árbitro, quando já todo mundo já ali com a bola no centro, o árbitro vira e fala, não, vai lá. E aí ele cruza o campo inteiro para sinalizar para a torcida do Fortaleza, e aí retorna e começa o jogo. Isso é muito marcante. Também em 2015, eu tive nessa casa dele aí, onde vocês filmaram, lá em Juazeiro do Norte. Fomos lá na estátua do Padre Cícero. Então, assim, é realmente um personagem muito espontâneo, em que ele passa essa mensagem dele, não algo que a gente vê hoje tão moldado para que seja Exato. Assim. Ele é assim. Então, o legal é que o cara que encontrar ele no aeroporto, no Maracanã, no ônibus, como foi o Kiko encontrou ele no dia do gol do Hexa, no ponto de ônibus, na Gávea, ele esperando.
Eu ia perguntar pra esposa. Pro Renato sobre isso. Você pergunta sobre essa passagem pra ele, Renato?
Natan, eu perguntei. Infelizmente, não coube no filme, que é um curta-metragem, a gente tem que fazer algumas escolhas. Uhum. Mas é verdade. O Kiko Menezes, que é outro grande amigo, encontrou ele. Ele fez o doping. Ele diz assim: nos últimos quatro jogos em 2009, parece que a turma do doping só tinha meu número, só saía o número 4. E aí ele foi escolhido no dia da final também. E aí teve que ficar até mais tarde, esperou o ônibus do Flamengo, foi para a Gávea esperar a esposa dele que ia passar para pegar ele. Tá lá de chinelinho, bermuda, passa o Kiko com a equipe da Globo, enquanto tava procurando onde ia ser a festa, encontra o Angelim ali naquela situação, faz uma matéria, e o Angelim vai embora para casa, não vai para comemoração. Foi isso que aconteceu. E eu queria só pegar esse gancho de vocês, que, cara, é essa simplicidade mesmo, Angelim. Sabe, é muito importante fazer isso. E não é forçado, como o Caê e o Arthur falaram, ele é assim. E aí uma outra coisa que a gente traz no filme, a gente tem o Angelim, né, naquele frame lá final, daquele gol incrível que ele transformou ele no herói do Hexa de cabeça, ele vem para minha câmera, a gente vai ver isso aí no filme, mas o Angelim, ele não está só naquele frame, né? Hoje ele faz um projeto social de futebol feminino lá em Juazeiro do Norte, que é o R4, que é muito incrível, né? É uma outra camada que ele coloca na história dele. Ele não ficou parado naquele frame lá, que a maioria dos rubro-negros, né, e da grande geral e das pessoas conhecem. Ele hoje está aí, ó, nesse lugar aí, aparecendo na imagem de campo, com esse time, que eles estão já em terceiro lugar do Cearense Feminino, e é um projeto muito, muito incrível, que eu convido todo mundo a conhecer, a seguir, a apoiar, porque essas meninas, cara, estão lá dando muito duro, né, ainda com muitas dificuldades que a gente sabe que o futebol feminino tem para crescer aí nos próximos anos.
E tem uma coisa que é legal, acho que...
deixa eu até falar uma parada, galera. Quem quiser ajudar esse projeto do R4, do Angelim, lá das Minas, em Juazeiro, a gente fez uma camisa do filme cuja renda é revertida lá para o projeto. Depois vocês procuram aí, que a gente não pode fazer jabá aqui, nas redes, a nossa lojinha que está vendendo essa parada, que ajuda lá o Ronaldo, que é uma parada que ele que bota a grana toda, irmão. Não é uma coisa de altruísmo mesmo, é o cara ajudando uma galera bem pobre que, porra, precisa mesmo de apoio. É isso.
Eu acho que é legal, assim, é uma forma também de documentar o personagem mais carismático e talvez o mais querido de uma geração que ajudou a torcida do Flamengo a se reencontrar com as vitórias, né? Eu também já falei bastante aqui o quanto que eu acho que aquela geração de 2006 a 2010, ela é subvalorizada por essa geração atual que se acostumou a vencer tanto e reclama, às vezes, porque não ganha toda hora. E essa é uma geração ali que, por N motivos, suas referências se perderam, desde o caso do Bruno, que é um caso que todo mundo sabe o quanto que o Bruno acabou sendo apagado da história do Flamengo pelo que ele fez na vida pessoal. O Léo Moura tem os seus poréns também por decisões que ele tomou. O Juan lateral é um cara muito mais low profile, o Toró também, enfim, mas são caras que pegaram o Flamengo, que só brigava para não cair, e foram terceiro em 2007, quinto em 2008, campeões em 2009, campeões da Copa do Brasil, fizeram com que o clube voltasse a se acostumar a brigar lá em cima, e acaba que muitas vezes é uma geração quase que ignorada por essa... pelos mais jovens, né? E é legal ter esse registro histórico do Angelim, que consegue ser esse cara ilibado, assim, esse cara imaculado dentro dessa geração, né?
Pode comentar, Renato.
Bem dito.
Muito. Pô, perfeito, cara. Eu concordo 100%, né? Esse momento do Flamengo, a gente lembra, né? Todos os rubro-negros lembram bastante. A gente indo lá pra Ilha do Governador, cara, debaixo de chuva, quase caindo, né, pra segunda divisão. Foi um momento muito difícil esse período aí que você retratou, e tivemos realmente jogadores que defenderam ali o manto de uma forma muito incrível. O Angelim é um deles, né? Você citou outros vários aí. Então, a gente poder fazer esse registro, né, através do Angelim, e a ideia é fazer depois com outros jogadores também, eu acho que é muito importante para essa nova geração de torcedores rubro-negros conhecer essa rapaziada, né? A gente conhece muito a geração de ouro do Flamengo ali, da década de 80, 81, que ganhou tudo, que influenciou a população, né, brasileira a ser essa nação gigante de rubro-negros. Mas essas outras gerações, né? Vai ter um filme do Júnior também, né, Arthur, no final do Cinefute, que fala sobre o Júnior, né, nosso maestro, que tem aquela geração da década de 90 importantíssima pro Flamengo. Aí vem essa do Angelim, do Juan, de vários outros, né, que estavam ali, o Léo Moura, enfim, que foram importantíssimos. Então é essa a nossa ideia. Um Maracanã antigo, né, galera? Maracanã ainda com um anel, com aquela coisa, pressão máxima que a gente tinha, um estádio que já foi o maior do mundo, sem questionar aqui o que temos hoje, né? O que estava lá atrás é do jeito que é, o que está hoje é também bom, né? A gente tem uma arena ali que é a nossa casa, mas aquele Maracanã, você vê as imagens, a pressão que a torcida fazia, né? Ter mais, quando tinha geral, então nem se fala. A gente fez o Geraldinos, é um outro filme que eu sou diretor também, era uma outra atmosfera. Então, nessa atmosfera, está no filme Magro de Aço, que a gente vai poder assistir aí no Cinefute dia 29. E aproveitando, Caê, Natan e Letícia, vocês são convidadíssimos, tá? Uhum, tem ingresso para vocês. Eu falei para o Arthur que eu ia fazer esse convite aqui, ele falou, cara, fala você lá então. Eu falei, não, tem ingresso, de vocês está garantido, o Fred também, que não está aqui, se quiser aí me avisem, vocês quatro são convidados, pô, de honra nosso lá, por favor.
Show de bola.
Estaremos lá.
Pô, eu fico feliz que uma das músicas que eu mais gosto, né, do Maracanã, é justamente a que conta a história dos brasileiros, e é que fala, o gol do Angelim, o escanteio que o Pet cobrou. Então, o cara que foi muito rubro-negro.
Tinha uma música da época do Orkut.
Vamos seguir. Renato, então olha só.
Eu falo no off depois aqui.
Então. Passa aí, então.
Renata, deixa eu só.
Fala aí, Letícia. Você que tinha dois anos, né, em 2009.
Não, calma aí, eu sou de 96. Eu era novinha, mas acompanhei muito essa geração. Eu acho que o Caê pontuou é muito real, assim. Foi uma geração que aproximou a torcida do Flamengo com a vitória, e sempre muito, muito trabalhado no que talvez é o Flamengo, né? Assim, as coisas um pouco mais sofridas, e aí consegue. Acho que o brasileiro de 2009 é o grande retrato disso. E o Angelim, para mim, é um dos personagens principais daquela conquista. E vê-lo até hoje, né? Ele tratando com muito carinho, muito respeito, aquela frase dele muito, muito icônica sobre a vaidade é o Flamengo vencer. É algo bem marcante para mim, então agradeço super ao convite. Com certeza, se puder, estarei por lá. Muito obrigada mesmo.
Essa frase tinha que estar na entrada do vestiário, né? Seja no Ninho, no Maracanã, igual o Atlético de Madrid bota ali. Tinha que ter essa frase também. Mas, Renato, passa então de novo aí só as informações do lançamento. Depois, como a galera, né, que não pode estar aqui no Rio, enfim, pode ter acesso aí ao filme. E já dá o teu palpite aí também para o Flamengo e Botafogo aí, você como rubro-negro, que a gente sempre encerra aqui com os palpites.
Pô, maravilha. A frase tá dentro da camisa dele aí, né? Minha única vaidade é ver o Flamengo vencer. Essa frase é maravilhosa. Claro que ela tá no nosso filme também, Letícia. E você puxou bem uma frase aí que define um pouco, né, esse personagem. O filme vai ser exibido no Cinefoot na segunda-feira que vem, dia 29 de abril, né, 29 do 4, às 18h30. É, aí tem ingressos à venda pela plataforma do Simpla, não sei se ainda tem ingressos, mas é lá que tem sold como out, comprar. Sold out, tá esgotado, né, Arthur? Então não tem, mas é lá que compra. Não sei se na hora vai abrir mais ingressos, não sei, mas quem tiver interesse, quiser ir lá tentar também, né, tá tudo certo, ficaremos muito felizes em receber. É isso, aí depois eu não sei ainda, Natan, onde que a gente vai exibir. A gente está fazendo a primeira exibição, depois a gente vai pensar aonde soltar o filme, quem. Aceitamos convites, inclusive, né, deixando aqui claro, o filme é totalmente independente, é uma produção independente que eu fiz aqui na raça, que a gente chama, né, não tem ainda ninguém envolvido em nenhuma plataforma, nenhum canal. Quem quiser chegar junto aí, somar com a gente, é muito bem-vindo. E aí, quando tiverem próximas exibições, a gente vai estar avisando com vocês também, se vocês puderem divulgar para a galera aí, Rubro Negro, vai ser...
Show de bola, Renato. Muito obrigado pela tua presença. Deixa aí teu palpite para Flamengo e Botafogo.
Pô, achei que ia fugir dessa.
Não,
né,
pai, tem que entrar na roda.
2x0, Mengão. 2x0, Mengão.
Show de bola. 2x0, palpite do Renato. Renato Martins, diretor do filme Magro de Aço, sobre o Ronaldo Angelim. Também tem a presença do Arthur Mullenberg aí como roteirista. Você vai ficar aqui para as nossas despedidas também, Renato? Caia Mota, teus abraços e teu palpite aí pra gente encerrar o GE Flamengo 413.
Cara, meu palpite pode ser fixado aí todas as rodadas, 2x0 Flamengo.
Sem inventar muito, né?
Sem inventar muito. Vou botar aqui os abraços aqui que eu botei no Instagram pra galera mandar mensagem. Então, boa, tem que ter cuidado com aqueles nomes...
Os nomes complicados aí, né?
Tem aqui um aqui, ó. Giuseppe Benevenuti mandou aqui uma mensagem, mandar um abraço pra Giuseppe Benevenuti da Itália, mas então vamos lá. Vinícius de Salvador, Rony Everson de Teresina, Piauí, Ângelo de São Gonçalo, Fred Garchagen aqui do Rio de Janeiro, amigo do Cauê Rademacher, Matheus de Itaguaí, Wendel Miller de Castanhal no Pará, Rafael Simas aqui do Rio de Janeiro, Dani Vieira de San José na Califórnia. Tô indo pra aí da Copa América, hein? Se tiver alguma boa, me avisa aí. Alciné de Campos dos Goytacazes, minha terra, João Vitor de Cuiabá, Mato Grosso, Felipe Barbosa de Tiradentes, Minas Gerais, Douglas do Mato Grosso do Sul, está indignado com a postura do Flamengo, calma, Calabreso, Karina Soares de Brasília, Leandro de Petrópolis, Dimas da Tijuca, do Buchicho, ele especifica aqui que é do Food Family,
opa,
do Buchicho, e Leandro de Anápolis, Goiás, tamo junto. Até a próxima. Aquele abraço que a Letícia gosta. Abraço.
Oh, valeu, valeu, Caio Mota. Letícia Marques, teu palpite, teu destaque final, abraço, enfim.
Natan, meu palpite... Nossa, tô em dúvida, hein? Mas vamos de 2x1? 2x1. 2x1 tá bom.
Ah, beleza, já anotei.
Meu destaque final, Natan. Já falamos muito do jogo, já falamos muito sobre ciência, poupar e não poupar. Então, já que não falamos sobre... a situação do Gabigol, que está suspenso, convido vocês a darem uma lida rapidinho na matéria. Rapidinha não vai ser, porque a matéria está muito longa, confesso, com muitos detalhes. Mas ontem eu e o Zarco trouxemos alguns detalhes sobre o acórdão que a gente conseguiu ter acesso, né? Depois ele foi publicado, com todos os detalhes dos votos do julgamento que tornou o Gabriel punido por 2 anos. Então, assim, tem todos os detalhes de cada voto, tem todos os votos lá transcritos, enfim, 5 votos para punição, 4 votos para que ele fosse absolvido. Tem tudo lá, então convido vocês à leitura para entender um pouquinho o que está acontecendo.
Clica lá no ge.globo que está com tudo. Valeu, Letícia. Tuzão, vamos lá que já estouramos até o chorinho. Teu palpite para tua despedida.
Como é que tá a cara da Raquel aí? Ela tá muito braba?
Não, desculpa, tá tranquila. Tá com fome.
Aqui, ó. Então eu vou falar rapidinho. Eu tenho um abraço aqui para mandar para o Igor Rafael Freitas, acho que ele é de Icó, no Ceará, né? Ele vai pedindo um abração para a mulher dele, que é a melhor confeiteira desse mundo, é a Nayara Vieira. Tamo junto, Mengão na cabeça, parabéns aí, abraço pro casal. E o outro abraço é para Niteroiense, que eu não sei nem o nome dela, mas ela é uma grande rubro-negra que mora em Flatbush, lá no Brooklyn, tá há 12 anos lá, mas é de Nitkit. Todo ano dá uma passada aqui, é flamenguista pra caramba e adora meus livros. Mandou ontem um papo pra mim lá, que eu tava triste na internet, lá no Twitter. Ela fez um consolo bonito pra mim, obrigado. Valeu, um abraço para você, uma honra que você tenha meus livros e que você se diga minha fã. E, porra, o meu palpite prognóstico para Flamengo e Botafogo, com todo mundo descansado, completo, poupado, é 4-1 pro Flamengo. 4-1 pro Flamengo. É isso aí.
Tá
vou
bom.
Substituir o Fred aqui no bailarinho hoje. Vou de 4-1.
Boa. Vou botar 3-1 aqui.
Obrigado, Renato. Obrigado, Natan. Obrigado, Caê. Obrigado, Lelê. Obrigado, Raquel. Galera que tava aqui, valeu.
Tamo junto. Valeu, Artuzão. Renato, obrigado pela tua participação, tá, cara? Um abraço pra você.
Obrigado, valeu, galera. Obrigado pela oportunidade aí.
Valeu, Renato Martins, diretor aí do filme Magro de Aço. Então, segunda-feira, tá lá no Cinefute. Ó,
a musiquinha do Orkut, não posso falar,
não. Não, não, fala não. Vamos evitar isso aí. Abraços finais aqui, Guilherme Lopes,
Arthur, Gustavo. Tu lembra da música?
Deixa eu encerrar aqui, o Caio Mota.
Não vai LB, não?
Eu vou mandar no grupo, tu manda pro o Renato.
Ó, Guilherme Lopes, Gustavo Pertence, Vanessa Mello de Oliveira, Leila Sobreira, Franklin Gomes, Bruno Sereno, André Peçanha, José Joaquim, Hilton Moraes. Então, galera, muito obrigado aí. Um abraço para vocês, quem estava aqui com a gente pela primeira vez ao vivo. Resultado da enquete. 55% da galera não pouparia, levaria todo mundo para altitude. Sim, 44% da galera concordando aí em dar descanso. Valeu pela participação. Mais um jabazinho aqui, ó. Você conhece o canal do GE no WhatsApp. Então, quem não conhece, ó, com o canal do GE no Flamengo no WhatsApp, você fica por dentro das notícias do Mengão. Siga agora e receba em primeira mão as últimas notícias do Rubro Negro. Então, ó, abre o WhatsApp lá, canal do GE, GE Flamengo no WhatsApp. Vocês vão receber tudo diretamente no seu celular. Mais uma vez agradecendo.
GE do canal do GE Flamengo.
Caê Mota,
aqui muito... quem fala é GE, do canal GE Flamengo.
Pois é, mas enfim, galera, ó, clica lá, canal do GE no WhatsApp, muito bom. Caê Mota, muito obrigado, Arthur Mullenberg, Letícia Marques, Renato Martins, Raquel Vieira, valeu pela paciência, obrigado a todo mundo que nos acompanhou ao vivo. A gente volta segunda-feira, domingo tem clássico, 11 da manhã, a gente segunda-feira tá de volta, esperamos que com resultado melhor pro Flamengo. Valeu, galera, tamo junto, até a próxima.
Petkovic pra falta, cobrança! De quem? Do Flamengo! Do rubro-negro, da nação, é o GE Flamengo!